Começa agora, Bocadinhas.
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 Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos.
Alô! Oi, oi, tá me ouvindo?
Boa noite, criançada. Tudo bom com vocês?
Você tá bem? Tá beleza aí?
Tô bem, mano. Tava tirando um cochilo agora, tá ligado?
É, o Marcelo acabou de acordar, viu, pessoal? Não repara não se ele tiver com a voz um pouquinho mole.
É.
Que a gente tava aqui pra gravar, né? No nosso estúdio aqui, só que tava passando o jogo do Corinthians, eu fiquei meio distraído, o Marcelo dormiu.
Sem querer, cara. Eu durmo assim mesmo. Aí, não tenho controle.
Sabe aquele seu vô que você tá falando com ele dorme sentado assim do nada? Então, o Marcelo já chegou nesse estágio da vida. E eu quero dar as boas-vindas a vocês aí a mais um episódio de Bocadinha, certo? Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui para o seu deleite, para a sua alegria. E seguimos aí sem falhar, certo? E esses dias eu estive com o Marcelo em uma festa de música eletrônica.
Olha, olhei de gente adulta.
É, e tinha um monte de MDC lá. O lugar estava infestado de MDC.
Malditos.
Pra você que não sabe o que significa essa sigla, são os moleque do caralho.
Porra, mó criançada, mano. Eu não sei se eu tô ficando muito velho ou se os rolês de hoje em dia tá ficando muito frequentado pela molecada.
Cara, eu acho que tem um pouco dos dois, né? Eu acho que hoje as pessoas estão fazendo as coisas cada vez mais cedo, talvez.
Pode ser.
Né, a vida adulta tá ficando... Ou não, né? Ou isso pode ser só uma impressão minha. Mas eu acho que também tem o fato de que as pessoas com a nossa idade, muitas delas já estão resolvidas, né? Não que a gente não esteja resolvido.
Ah, sim.
Mas a gente tá resolvido de uma forma menos tradicional do que o comum, vamos dizer assim.
Uhum. Tipo,
a gente não tem uma namorada, a gente não tem uma esposa, uma família.
Cadê o boneco, porra?
A gente não tem, sabe, a gente é sozinho. E te falar que eu me sinto muito bem, assim, acho que muito melhor do que... Não sei, vai, é difícil dizer se seria melhor.
Dá pra saber, né?
Mas eu me sinto bem assim, eu sou uma pessoa bastante individual. O que não quer dizer que eu seja incapaz de amar. Eu amo intensamente as pessoas e, enfim, adoro viver coisas.
É, bom demais, né?
Mas eu gosto de poder voltar pra minha vida onde eu sou só o Lucas e eu sou eu e fico eu aqui e só isso.
Eu também sou bem resolvido aqui, cara, né? Eu tenho minhas amizades e elas já estão muito suficientes aí. Não preciso, né? A gente tava conversando sobre isso esses dias, né? Tipo, tem pessoas que real, elas têm a necessidade de estar junto com outras pessoas, tipo, uhum, como uma regra. Tem gente que, porra, conheceu umas pessoas aí que, mano, não passa um mês sem namorar, tá ligado?
Isso aí é foda, né? Porque quando você engata um relacionamento no outro, parece que você não dá tempo de processar, às vezes, ali a fase de luto, vamos chamar assim, de um relacionamento, né? Você não tá nem processando seus próprios sentimentos. É bom dar tempo ao tempo, tentar, né, realinhar os chakras ali. E a gente viu muita jaqueta bomber nesse rolê que a gente
fez.
Isso é uma parada que me deixa um pouco incomodado, e o Marcelo também.
Eu sou top 1 não fã de jaqueta bomber.
E aí, elas normalmente, é via de regra assim, elas sempre estão sendo usadas por algum MDC, mano. O que é um MDC? Você vai olhar pra cara dele e você vai saber que ele é um MDC, tá ligado?
Na
Porque
cara,
ele tem
na hora.
Muito cara de MDC.
Nossa, meu, eu fico me perguntando se quando eu era um
ele pisca
MDC...
pisca mais forte, assim. Ó.
É, então, eles têm umas bochechão, assim, né?
Uma carinha de pão doce.
Assim, tá faltando um pelo ali, tá ligado? Tem um espação na bochecha.
É. Acho que com o tempo os MDCs deixam de ser MDCs, doce, né? Ou não também. Às vezes tá na idade, às vezes é um negócio pra sempre. E, enfim, eu acho que não que a gente esteja muito velho pra sair de casa, né? Mas eu acho que é normal que a gente encontre mais pessoas mais jovens, porque é assim que é, né? As pessoas da nossa cidade já estão tudo casadas.
Faz 18 anos, o pessoal quer ir pra festa.
Uhum.
De gente grande.
É.
E aí, 18 anos já é gente grande.
Pois é, já são adultos.
Apesar da carinha.
Apesar da cara de MDC.
Uhum.
E nesse rolê aí, eu falei pro Marcelo, falei, mano, que eu tinha levado os microfones na mochila, tá ligado?
Porra, ia ser épico.
Eu levei os microfones e o gravador na mochila pro rolê. E eu falei, Marcelo, vamos gravar um Bocadinhas aqui, agora.
No meio do rolê.
Daí ele falou, vamos. Aí eu saí andando em direção, ia tentar sair do lugar pra pegar minhas coisas no estacionamento. E aí eu simplesmente, alguém me chamou tomou, assim,
acho que desvirtuou.
Me desvirtuou do meu caminho, eu esqueci completamente disso, mano. E agora eu tô me sentindo um pouco mal, porque seria um episódio interessante do Bocadinhas, mas oportunidades não vão faltar pra gente fazer coisas diferentes aí, né?
Ia ser da hora demais.
É, tô ficando viciado nesse negócio de fazer bocadinhas fora de casa, e isso pode acabar gerando uma dependência, né? Tipo, já não vou mais ver tanta graça em gravar dentro de casa.
Não, pode crer. A gente tava pensando aí, né? Fazer em lugares exóticos, cada vez aparecer com um lugar inesperado.
É, a gente tinha até uma enquete. Pô, lá
isso
no...
isso é bom demais, isso.
No episódio que a gente fez no bar, tinha
dá
uma...
Dá pra ver as respostas disso daí?
Dá, quer ver, ó. Tinha uma... Lá no Spotify, quando você vai assistir o episódio... Às vezes tem uma pergunta, uma enquete ali, você pode responder ela lá pra participar. Ó, aí a gente perguntou, que outro lugar é bom pra gravar um Bocadinhas? Aí o Caio Games respondeu na buceta.
Porra,
o Lucas
Caio.
Respondeu, é, Caio.
Nossa.
Sendo que tem moleque aqui, né? A gente tá falando com moleque, porra.
É, então, é isso daí, ó.
Esse aqui é o claro exemplo do MDC.
Nossa.
E eu nem olhei pra cara dele.
Não, deve ser com certeza.
É, o Lucas falou pra de alimentação de um shopping, Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera é interessante.
Oh,
é
da hora, né? O ar livre.
Dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus é legal.
Mano, pegando um busão lá. Porra, ia ser massa.
Restaurante de comidas exóticas é legal.
Pode ser, né? A gente podia fazer uns bocadas, tipo, fazendo coisas, né? Enquanto almoça, sim, ou enquanto faz um jantar ali.
Criava num parque de pula-pula. Imagina a gente pulando com o microfone na boca.
Ai, ai, eu sou asmático.
Motel. Cara, motel é legal, mas a gente precisaria de alguma outra coisa acontecendo de fundo, né? Tipo assim, pra que eu ia ter que comer o Marcelo enquanto a gente...
A gente podia comer alguém, né?
Ó, na casa das primas é interessante, né? O chamado prostíbulo, casa de prazeres,
ah,
ou
é?
Puteiro.
Ah, é?
É, seria legal, né?
Porra, eu nunca fui no puteiro.
Será que isso a gente vai arrumar problema com a lei?
Será que tem alguma coisa com isso? Acho que não, pô.
É, a gente não tá fazendo
nada. Se você for menor de idade, acho que não pode. Meu sonho no puteiro, Lucas.
Linha 12 Safira da CPTM, vamos, mano, vou te levar.
Safira, vai longe pra caralho essa estação aí, né? Essa linha, nome de pedra aí.
Nome de pedra exótica normalmente vai longe pra caralho.
É. Eu tô ligado. Tem bom, algumas... depois aí tem que se ver alguma coisa interessante aí, considera. Se
não,
o pessoal
tiver
falando besteira aí, entendeu? Eu vou no cu. Tem trabalho pra escrever merda. Nossa, não é nem uma merda boa, uma coisa engraçada, tá ligado? É só...
É, os caras só querem zoar a troco de nada, assim. Só quer chatear os outros. No cinema ia ser foda.
Mano, a gente podia pegar, tipo, uma sessão bem X, assim, porque vai estar vazio o cinema, tá ligado? Uhum.
E comentando sobre o filme, fazendo a crítica em tempo real.
Nossa, ia ser da hora isso daí, hein?
Bom demais. Muito de pariu. O episódio de hoje, eu e Marcelo, como vocês já devem saber, porque a gente já falou algumas vezes aqui, nós estamos em clima de aniversário! Uau!
E todo ano tem essa porra.
E todo ano cai no mesmo dia, e meu aniversário, graças a Deus, nunca cai numa sexta-feira 13.
Não?
Não.
Ele já conferiu todos?
Cara, eu vejo, né, todos. E nunca cai numa sexta-feira 13.
Eu não conseguiria dizer isso daí pra mim, não. Eu não tô ligado. Ah, é verdade, né? Porque, tipo, a gente sempre faz aniversário também uma semana depois do outro. Então é sempre o mesmo dia. Então se você não fez sexta-feira 13, eu não fiz também.
É verdade.
Caralho.
Sim. Até porque pra fazer sexta-feira 13, nosso aniversário teria que ser no dia 13, né? E...
Caralho, mano. Isso daí tá... desatando vários nós na minha cabeça agora.
Aí, o Marcelo.
Caralho!
Olha o Marcelo fazendo sinapse ao vivo.
Meu Deus! Sexta-feira 13 nunca caiu no meu aniversário.
O meu nunca caiu, mano. Não sei se... Períodos de aniversário, eu acho que a vida, o ciclo da vida funciona da seguinte maneira. Tem uma fase da vida que você adora fazer aniversário, porque você adora festa, você adora reunir os seus amigos, e realmente é muito legal, e eu super concordo que a vida tem que ser celebrada mesmo, porque não é todo mundo que tem o privilégio de viver por... Né? Tem gente que vive muito pouco, então é sempre bom celebrar estar vivo, porque a vida é uma só e a gente só tem essa oportunidade pra fazer os bagulhos.
Cara, tem que aproveitar, né?
É. Mas eu acho que com o passar do tempo, seu aniversário começa a ser mais uma data de reflexão, né? Porque, por exemplo, hoje eu já não tenho mais pressa pra ficar fazendo aniversário igual...
Também não, eu tenho uma parada de que, tipo, sempre quando tá chegando a minha época de fazer um aniversário ali, eu fico empolgado, né? Fico pensativo em fazer alguma coisa, fico pensando assim, tipo, pô, será que eu faço alguma coisa, chamo os pessoal aí e tal? É que chega na data, mano, aí o broche,
aí já
tá
chegou.
Ligado? Aí eu broxo, acordo cedo lá, faço meu dia de trabalho. Quando termino meu trabalho, eu fico mó cansado, assim, eu falo assim.
Mas esse ano seu aniversário é no sábado, então você não vai
trabalhar. Vai ter alguma coisa, mano. Esse
vamos ano, fazer um junto?
Vamos. Isso daí tá combinado já, faz um tempo então. Aí, a gente já tá esperando aqui. Vou fazer a semana da putaria.
Semana da putaria desenfreada, intensa, sem freio, sem nada, sem escrúpulos, sem porra nenhuma. E é o aniversário do Bocadinhas também, dia 8.
Caralho, nossa.
O aniversário do Marcelo é dia 3, o aniversário do Bocadinhas é dia 8.
Caralho, e o meu tá aniversário na média é dia 10, aí, né?
E o meu aniversário é no primeiro dia do carnaval. Então fevereiro, nossa, vai ser um histórico mês que eu vou contrair alguma DST, pelo menos.
Ah, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser, ele te bota uma da hora.
É.
Não mortal, né? Pelo amor de Deus.
É, não. Mortal não precisa, né? O suficiente pra aprender a lição.
É. Tá bom. Só pra se sentir vivo.
É, exatamente. Entendeu? Só pra, tipo assim, ser aquele negócio de, ai, caralho, passei por essa dor só pra dar valor à vida.
É. Né? Chegar no futuro e falar, já teve? Já.
Eu tenho tido esse pensamento esses tempos aí, mano. Tipo assim, de deitar assim e falar, caralho, não tô com dor nenhuma. Que da hora isso, tá ligado? Porque um dia eu vou estar. Então, tipo assim.
Então lembra disso agora.
Valoriza aqui, ó. Valoriza aqui. Aproveita. Valoriza essa porra aqui. Porque tem muito aquele negócio de quando você tá com o nariz muito entupido, você fala, porra, não dei valor quando eu não tinha nada.
Quando não tava, mas é, respirar. Isso é foda. A gente só nota quando tá na merda, né, mano? Porque tipo, quando tá na...
Então eu tô sendo um pouco saudável. Mais grato pelo status zero da vida, que é muito bom, mano.
Neutro.
Tipo assim, porque não existe status zero. Se existe um status zero, é porque o seu corpo e as coisas estão trabalhando muito pra que esteja tudo certo, tá ligado?
Eles estão trabalhando pra caralho. Pra você ficar só normal, tá ligado?
Pra você ficar normal e conseguir, tipo, respirar fundo e ficar calmo, sereno, assim.
Nossa,
tipo,
quando tá sair mal, andando, né? A gente percebe que, tipo, tá mal.
É, e andar, e porra, a gente faz um monte de coisa, tá ligado, mano? E a gente faz muita coisa. E a gente é praticamente, mano, a gente é invencível, mano.
É.
Eu e Marcelo, a gente sai, a gente vira, volta no outro dia de tarde.
Cara, eu não tenho dó do meu corpo não, tá ligado?
No outro dia, e parece que a gente tá muito bem com as relações bem estreitadas com o nosso organismo, assim. Porque a gente fala, mano, segura aí, tá ligado?
E ele aguenta, tá ligado?
Mano, manda.
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 Eu tenho meus problemas de dormir, mas é só porque quando eu me permito, tá ligado? Que eu sei que tudo bem se eu dormir agora, e aí beleza, eu durmo.
E tem um monte de menina aí, menino que chega a semana inteira postando suco verde crossfit, que não aguenta dar um rolê com nós.
Não aguenta ficar com uma madrugada acordada. Não aguenta.
Duas horinhas
dorme cedo todo dia.
Duas horinhas com nós, já tá com os olhinhos pra baixo, assim, já tá...
Porra, eu durmo então, 5 horas
que aqui o treino dia, o bagulho é de verdade. Tá ligado? Você tá com os D, então fica tranquila.
Pô, a gente podia fazer um bocadinho tipo, virado, né? Tipo, a gente já meio que fez isso dentro do carro, né? A gente voltando de um rolê, a gente gravou um bocadinho, não foi? Só que acho que a gente devia fazer isso de um jeito mais alterado, tá ligado? Chegar assim, tipo, depois de estar acordado 36 horas, tá ligado?
Mano, a gente tinha que fazer um bocadinhas onde a cada coisa que acontece a gente tem que tomar uma dose. Tipo assim, alguma coisa específica que acontecer. Tipo, sei lá, cada vez que alguém falar um negócio ou cada vez que
pode a gente tá ser, jogando mano, um
jogo gente... e de repente cada vez que alguém...
Aquelas coisa paradas acontece. Daqueles joguinhos sueca da vida. É. Nossa, eu casco o bico com essa merda aí.
E aí a gente tem que manter o assunto. Mas é tipo assim, até apagar mesmo de álcool.
Tá passar vendo? Mal.
Até alguém ter que ir lá e apertar o botão de parar de gravar.
Muito tempo que eu não gosto, Lucas.
Eu sei. Pra o Marcelo, beber. Rapaziada, ele dá PT. Tipo, é simplesmente dormir onde ele estiver. Mas o Marcelo, eu não sei te falar a última vez que eu vi ele passar mal.
Porra, eu também não sei. Eu acho que, tipo, faz muitos anos.
E aí no dia seguinte, ao invés de almoçar, ele fuma um cigarro pra passar fome.
Eu não entendo também, mano. Minha dieta é uma porra, tá ligado? Eu durmo 5 horas por dia. Eu devo fumar aí pelo menos uns 10 cigarros bolados por dia. E eu vivo um jejum intermitente forçado, tá ligado? Às vezes a comida não tá pronta, eu como quando tá pronta. E aí, tipo, isso daí é no meio do dia. Depois do horário do almoço, um pouco antes do horário da janta. Então, como uma vez por dia, água. Qual que é a parada da água?
Um copo americano.
Um copo americano, que deve dar uns 200ml, no máximo, e olha lá. E tá tudo bem.
A gente vai seguindo assim, né?
Tá tudo
bem. Eu fico
bem.
Pensando, né? Será que um dia essa conta vai chegar violentamente, assim?
Cara, eu já vi um pessoal mais antigo que eles falam isso, tá ligado? E eu fico meio pá, assim, tipo assim, a gente tá fazendo isso daí agora quando a gente pode, mas depois a conta vem, sim, mano.
Então,
a gente
fica mas será aí. Que, tipo assim...
Mas foda-se.
Esse negócio de ficar se cuidando muito pra posteridade, tipo, vale a pena, porque posteriormente você
deixou
não vai
de viver,
ter
cara.
A vitalidade pra viver as coisas
que você...
Tipo assim, você tá se resguardando tanto pra quê? Se no final você vai morrer.
É, cara, e quando é que você vai encher a cara? Quando você ficar velho? Não.
É.
Você vai passar mal, que você vai ficar com vários problemas? Não. Então você faz isso quando você é jovem. Tem a opção de não fazer? Tem, mas aí você não vai ter bebido enchendo a cara.
Então, né, todo esse processo de envelhecer traz vários dilemas pra nossa cabeça, né? Eu fico pensando, eu acho que isso é, né, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, a gente quer ser jovem pra sempre, né? A gente quer sempre poder conseguir fazer as coisas e, tipo, todo mundo quer envelhecer, né, tipo, viver bastante, mas ninguém quer ser velho, né? Isso é fato, porque ser velho deve ser uma merda, mano. Tipo,
deve.
Você ficar fisicamente incapacitado de fazer coisas que antes eram tão simples e simplesmente por conta do seu tempo na Terra você não consegue mais.
É um perigo, né, mano? Se levar um rola aí e morrer.
Tipo, aí você não consegue andar porque você pode cair e quebrar bacia.
Nossa, isso é coisa de velho pra caralho, né? Quebrar bacia, mano. Então. Vai cair, tipo, de um jeito zoado. Câmera lenta, nem parece que machucou nada, mas isso aí, tipo, puta, quebrou, rachou no meio o bagulho, tá ligado?
É, e eu fico pensando, qual será que é a melhor idade do ser humano, assim? Qual que é o auge?
Eu acho que a gente tá nesse ponto, Lucas.
Então, o problema de estar nesse ponto é que agora só vai cair.
Só vai cair, cara, que bosta, né? Eu acho que a partir dos 30 o bagulho vai ficando um pouco diferenciado, tá ligado?
É, dizem isso, né? Eu não sei se é uma desculpa para as pessoas se sentirem mais confortáveis com, sabe... alguma coisa, ou se realmente quando bate os 30 ali, acontece um negócio...
É por aí nessa idade.
Todo mundo
já
fala,
viu falar
isso?
Da parada de que, tipo, o ser humano, ele vive... Praticamente, ele vai mudando as suas eras a cada 7 anos. Então, tipo, do 0 ao 7 é uma coisa, então do 7 aos 14 é outra, então batendo 21, 28, a partir dos 28, acho que aí o bagulho já é uma nova era, tá ligado? Então, tipo, fazer 28 até bater uns 35 anos, mano, eu me sinto total, assim, de que quando bater 30 anos, você vira um adulto. Adulto,
aí
adulto.
Aí já não dá mais pra chamar de jovem, né? Eu acho que 30 anos é o que separa mesmo o jovem, porque, tipo...
Jovem.
Eu, né, tenho... Já vou fazer 28 agora.
Toma.
Mas eu ainda sou um jovem, né? Eu claramente sou um jovem.
Sim.
Né? Existem pessoas muito mais jovens que eu, claro. Mas, pô, o estilo de vida que eu vivo e as coisas que eu faço e o meu pique e minhas vontades ainda, eu sou uma pessoa muito jovial. Mas eu acho que quando chega aos 30 é o momento que você deixa de ser jovem.
Uhum.
Assim, você não... Se você aparecer uma matéria sua na Record, vai aparecer homem de
30 anos. Um homem, não vai falar mais.
Jovem de 29 anos, homem de 30 anos.
É, tá, exato. 30 anos, acho que é o limite. Quando bater 40, eu acho que você já virou um adulto sênior, tá ligado? Você fica muito adultaço.
Adultaço.
É, 40 anos aí você já tá, tipo, caralho, o cara tá no ápice do adulto.
50
anos.
E aí bateu
50, aí você já tá começando a virar, tipo, um tiozinho,
né?
Um tio. Tiozaço. 50?
E 60 anos você é um idoso.
Você tá começando um jovem idoso. Tá ligado?
Você está voltando ao seu estágio de bebê.
Isso.
Eu sempre falo que a fase adulta da vida, ela é um intervalo entre dois bebês. Porque você volta a ser bebê. Porque você precisa usar fralda, você esquece como anda, você esquece as coisas.
É. Precisa de alguém cuidando de você.
Precisa de alguém cuidando de você, precisa de alguém pra te dar banho, precisa de alguém pra te dar comida.
Que delícia que deve ser ficar velho, né?
É, então, mais uma coisa que
eu queria
sabe.
Ficar da hora, mano. Eu queria
ser maneiro,
tipo assim, eu quero fazer minhas tatuagens e fazer elas valer o resto da minha vida.
Exatamente. Exibir, né? Elas até ficar velho.
Porra, mostrar ali pra um jovem que vê a senhora ali e fala, caralho, aquele senhor é muito descolado.
É fato que envelhecer cria vários dilemas na nossa cabeça, né? Muitas pessoas têm crise, né? Tem a crise dos 30, crise de meia-idade. Porque você, né, começa a pensar que tá muito tarde pra fazer as coisas que você quer fazer, você começa a pensar que as pessoas não vão mais gostar de você porque você é velho e porque já passou do tempo e você quer fazer um monte de coisa, cara, porque a gente
para
quer
de
fazer
dar trabalho,
tudo
que a gente, né, velho? Porque se fosse um velho legal aí, fica dando trabalho aí, é foda.
Mas a gente sabe também que o tempo, ele é absolutamente implacável, né? Então o que a gente pode fazer, o que tá no nosso alcance, já que controlar o tempo não está, é viver o máximo disso, né? E fazer as coisas que a gente quer fazer enquanto a gente pode, porque...
Intenso, cara.
A gente precisa se lembrar de que em um dado momento da vida a gente não vai mais conseguir fazer, né? Isso é fato. E então,
isso que acho me dá que... muita motivação pra eu ter um pique agora.
Tá também, ligado? Também.
Eu faço porque eu posso.
Tem vários dias que eu me forço a fazer um negócio assim que eu falo, mano, um dia eu vou querer muito fazer isso aqui. Eu não vou poder e eu vou me xingar por não ter feito.
E o ser humano, ele tem isso, né? Eu tenho muito disso, que tipo assim, a parada é antes de começar a fazer, porque depois que começa a fazer, aí já foi, aí tipo, vem um ânimo, tá ligado? Sim. Então, tipo, vai sair, fico meio desanimado ali num determinado momento, mas aí depois que eu saí de casa e já tô no meio do rolê, já era, mano. Eu
tô aqui.
Eu fico dominado pela loucura. Nossa, como eu adoro ficar louco. Meu Deus do céu. Eu tenho um hobby, mano. Meu hobby é fechar bar, tá ligado?
Aham.
Uhum. Nossa senhora.
Você ser varrido de lá.
É, eu vou embora com os funcionários.
É, cara, eu quero viver uma vida longa, assim, né? Tipo, eu tenho muito amor pela vida e mesmo que seja... ficar velho e ficar meio burro, assim, apesar de eu saber que eu vou ficar puto com isso, eu quero tentar também me cuidar o máximo na medida do possível aí pra viver uma vida longa e saudável, né? Se Deus permitir aí, se der tudo certo.
Putinha aqui, falando que ia fazer academia, os caralho.
Ó, já tá em fevereiro quase.
Aí, mano, eu vou começar.
Vamos começar.
Tô semana, hein?
Faltando 15 dias pra acabar o ano, você começa e fica muito forte, mano.
É, eu preciso de pouco tempo, mano. Minha genética é boa, tá ligado? Não faz sentido o meu corpo ser assim, eu com essa rotina aí.
Então, eu também, mano. Eu também, mano.
Rotina de maluco.
Eu não tenho gordura no corpo. Você vê o tanto de gordura que eu faço ingestão?
Né?
Eu não tenho pança, eu não tenho nada.
É verdade, isso é seco, né, mano? Seco, 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 zero gordura. Foda, né? Metabolismo é um negócio do caralho.
E um monte de gente aí com metabolismo fodido se matando.
Botando culpa na tireoide aí, que tá gordo. Fala assim, problema da tireoide. Você fala, sei. Uhum. Tireoide, né? Tireoide tá te dando fome, né?
Eu acho que se eu desse uma atenção pra isso aí, eu conseguiria me desenvolver bem, assim. Mas também não sei se é meu grande objetivo agora, porque eu tô... sei lá, mas na verdade é que eu acho ir pra academia é muito chato. Apesar de, tipo, gostar da endorfina e tal, e da parada, da questão hormonal, de, né, você sentir mais fome, você sentir mais, né, mais forte,
dá,
mesmo.
Dá o tesão do prazer ali de...
Mas, porra, o processo é filha da puta.
Sair de casa, assim, ó, vai pôr uma roupa e vai lá.
É, vai pra academia, aí você chega lá, mano, nossa, e sozinho então, mano, que você fica tipo...
É, porra, isso daí me dá uma desmotivada também, eu nem comecei a fazer, mas eu já me sinto desmotivado de pensar que eu vou lá sozinho, tá ligado? Ficar lá.
É, a gente tem
e
que
eu junto, sou, mano, meio burraldo, eu não sei como é que funciona a academia. Junto,
eu vou te dar um personal.
É, precisava de um personal.
Personal
ali.
Training.
Me explicar como é que faz os bagulhos, porque eu não sei, mano.
Você se sente meio mal com a ideia de envelhecer? Tipo assim, saber que você tá perto de fazer mais um aniversário te deixa meio...
Mano, eu, real, me sinto impressionado do jeito que eu tô. Impressionado no bom sentido. Porque minha vida tá sendo diferente de tudo que eu imaginei quando era jovem.
Imagina eu.
É, com certeza, você não pensou nisso tudo, né? Mas, do que eu imaginava que eu ia ser e como que eu tô, eu acho que eu tô maneiro. Eu achei que eu ia ser mais zoado do que eu sou. Uhum. Então, cara, eu fazer aniversário, eu não fico mal, não. Por enquanto, pelo menos agora, fazendo uns 28 anos, eu acho até maneiro, sabe? Eu quero bater os meus 30 ali. Eu tô curioso pelos meus 30.
Sim. É, sabendo que é inevitável, né? É melhor viver bastante do que viver pouco.
Tem que aproveitar,
né,
amigo.
Porque se todo mundo viver bem, todo mundo vai chegar nesse momento em alguma hora. Eu acho que o importante é você olhar pra trás e ter feito coisas legais, assim, ter aproveitado, exato, bem o seu tempo, tá ligado?
Sim, mano.
Eu acho que a grande crise vai vir se eu ficar velho e olhar pra trás e não tiver feito nada do que eu queria fazer.
Exato.
Tá ligado? Porque é assim que é, né? A gente tem um tempo limitado aqui e a gente não sabe como é, a gente não sabe o que acontece quando a gente morre, a gente não sabe nada. Então a gente tem que
isso
trabalhar.
Daí nem me dá uma pira, não, viu? O pessoal que fica pirado, né? Tipo assim, o que que vai acontecer depois que você morre?
É, tipo...
E eu fico de boa, mano. Tô nem aí, tá ligado?
Até porque não
que adianta você saber, cara?
Então, você tem que se preocupar com o que você pode resolver.
Exato.
Tá, com o que você pode fazer algo a respeito, porque não tem sentido.
É, não tem sentido nenhum.
Se preocupar com um negócio que tá completamente fora do seu alcance.
Que você antes de você nascer, você lembra qual que era a treta, qual que era a parada?
Eu lembro que eu tava numa prateleirinha, assim, dentro de um pote. E aí me jogaram dentro de um útero do nada, assim, novinho.
Ai, caralho, bom demais, né? Da época.
É, Era foda. Eu conseguia falar direito, era tudo muito dentro d'água e tal. Mas, então, eu acho que o importante também, hoje, quando eu me vejo, né, envelhecendo, assim, ficando mais adulto, eu acho que o saudosismo, ele é uma arma muito perigosa e uma peça que o nosso cérebro gosta de pregar contra nós mesmos, assim, tipo, de fazer você acreditar que você já não é tão bom, que você era melhor antes, que você... saudades do mundo daquela época, porque o saudosismo parece que ele traz pra sua cabeça as partes boas de um passado, o que é válido, mas ele desconsidera todas as dificuldades e todos os problemas e todos os defeitos que haviam naquele período. Então você lembra só das coisas boas e isso faz com que você hoje ache que antes você era melhor porque você lembra só das coisas boas e não dos problemas e você traça um paralelo com os problemas que você tem hoje. Sendo que você sempre teve problemas. Quando você para pra pensar na dificuldade de tempos bons de... Tipo, fala, mano, dia tal foi muito legal. Mas é quando você volta pra tentar reviver aquele dia na sua cabeça, você fala...
Você vai se deparar,
mano, ele foi legal, mas aconteceu... Foi estranho, assim, né?
Pode crer.
Várias,
faz sentido.
Várias coisas, né, que eu tava... No dia eu tava preocupado, no dia eu tava cheio de... Então... Eu acho que isso é uma armadilha do nosso cérebro mesmo. E eu acho que o legal, o que me deixa em paz, é saber que eu tô na minha melhor versão.
Tá?
Eu tô na minha versão mais madura, eu tô na minha versão mais inteligente, eu tô na minha versão mais, mais em paz e mais, tipo, porra.
A versão mais bonita, cara.
É, eu gosto de olhar pra trás e, tipo, falar, nossa, nada a ver o que eu tava fazendo aí. Tipo, sabe, agora eu melhorei, eu sou uma versão melhor, eu tenho minhas ideias mais no lugar.
É verdade,
e...
né? Conseguiria voltar no tempo pra te dar um conselhão, tá ligado?
Então, assim,
porra, tem coisa pra você saber, hein, cara.
Às vezes vejo uma discussão ou outra sobre isso no Twitter ali, né? De pessoas falando, ah, né, chega alguém chamando alguém de 30 anos de velho, aí a pessoa rebate assim, 30 anos é o auge do ser humano, não sei o quê, porque você tá com seu dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu concordo, só que esse argumento, ele também põe debaixo de muita pressão aquelas pessoas que têm 30 anos e não
fizeram isso, não estão desse jeito, exatamente.
Porque imagina o que uma pessoa dessa vai pensar, tipo, a pessoa tem 30 anos e ela, pô,
é muito subjetivo
isso aí, mora com os pais e ela, tipo, às vezes não tem uma fonte de renda pra ela porque as coisas não deram certo na vida dela, porque isso acontece muito num país onde a gente não tem igualdade, então a gente não tem oportunidade
igual. Opção também, né?
Então a gente não tem como botar algo como regra, sendo que cada família é uma história e cada pessoa, às vezes a pessoa, por mais capaz e por mais, ela aconteceu coisas específicas na vida dela que atrasaram o lado dela e hoje ela tem seus 30 e poucos anos e ela não conseguiu fazer a vida dela andar ainda, ela tá lendo um bagulho desse,
regra.
E aí ela vai ficar doida, né?
Não, tem, eu vejo muito essas propagandas aí de pegar trouxa de fazer investimento, né? Tipo assim, bater 1 milhão até os 30 anos.
Isso aí é... isso aí
tipo, mano, não sei, isso daí é lorota pra vender curso, tá ligado?
Então
quando fazer o teste, eu vou fazer os 30 anos, fazer 1 milhão,
cara,
tá ligado? Que eu vou fazer um curso de como guardar 1 milhão.
Então,
é isso daí que vai fazer eu ganhar 1 milhão.
Me deixa meio puto porque eles parece que eles estão querendo falar pro pobre que a culpa...
De você ser pobre é você mesmo.
A culpa dele ser pobre é
você
dele.
Quer.
Ele é pobre porque ele não teve força de vontade suficiente, porque ele não economizou papel higiênico
e suficiente. E eu não gosto dessa parada da esmola grátis, assim, do ser humano, sabe? Tipo, cara, se dá tão certo, dá tão bom aí, por que que você vai falar, explicar pra todo mundo? Você é trouxa, tá ligado?
Você ficou rico assim ou você ficou rico vendendo o seu curso?
Então, mano, eu acho meio lorota, tá ligado?
É. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né, cara? Tipo, porra, eu já falei que eu trabalho bem sobre pressão. Eu preciso de um pouco de pressão, né? Porque senão eu fico muito relaxado, muito acomodado e as coisas não acontecem. Mas, né? A gente tem que tomar cuidado também com o tanto de pressão que é exercida sobre a gente. Porque cada vida é uma vida e cada história é uma história. E isso de, pô, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Porque você só vê o verde da grama dele, né? Você não vê os podres da grama dele. Então, eu acho que é muito injusto com nós mesmos. Esse negócio de ficar se comparando com quem tá do lado, com quem às vezes, porra, com 20 anos já tem uma carreira, já tem... Porque, cara, nós somos seres humanos perfeitamente,
né, cara?
Capazes também de fazer as coisas, então, tipo, é uma questão de oportunidade e às vezes o acaso protege mais algumas pessoas do que outras e o bagulho
enquanto eu estiver distraído.
Enquanto eu andar distraído.
É o Capital Inicial esse cara aí?
Não.
Que canta essa música?
Não.
Mano, eu tenho uma habilidade que é não manjar nada de música brasileira.
É uma habilidade, é um super poder.
Assim, não sei Porra nenhuma. As músicas mais famosas eu provavelmente canto ela errada.
Tipo qual? Tipo essa?
Tipo essa, tipo, lembra daquela lá do... É dos Los Hermanos? O Carla?
É, não.
O LS Jack. Carla.
LS Jack.
Porra, tá vendo? Já falando bosta aqui. LS Jack.
Los LS Jack, né? O teu gosto de Los Hermanos.
Porra, e eu falava boca, má, tá ligado? E tipo, é o Carla, né? E, tipo,
você falava isso até esses dias,
é,
né?
É, eu aprendi com 27 anos que não é boca má, é o Carla.
Boca má.
Boca má, eu te amei.
Cara, tem uns negócios assim também de umas músicas que eu achava que ele tava falando uma coisa, mas ele tava falando outra.
Porra, tem várias.
É.
Várias. Tá, só não me vem à mente agora, no exato momento.
É, então,
aqui,
eu
mas...
preciso preparar um tempo pra me lembrar de quais são essas coisas, mas tem. Bom, e aí a gente vai fazer 28ão.
Porra, 28 anos, pela primeira vez na vida. Coisa emocionante.
Pela primeira e única vez na vida, né? Vamos fazer 28 voltas aí.
Nossa, quanto
ao redor
tempo,
do sol.
O tempo passa, né, rapaz?
O tempo passa, cara. Ué, porra, a gente...
Se conheceu com 11 aninhos.
Hoje, quando eu olho pro dia que a gente se conheceu, eu penso, mano, faz muito tempo essa porra, tá ligado?
A voz era diferente.
Totalmente diferente.
Não
era,
tinha
tudo diferente.
Pelo na cara, tá
ligado? O mundo era diferente. E a gente tá...
Os limites, né, gente? O que você podia fazer naquela época? Uhum. E o que você pode fazer hoje? Louco, né?
E, tipo, pensar em histórias que a gente viveu na escola e como a gente já tá falando sobre elas hoje.
É, você lembra? Pior que é bem fresco algumas lembranças na minha cabeça.
É,
ligado?
Porra, a cena da menina lá que te pediu um beijo lá.
Da mãe, menina.
Eu lembro disso assim, como se tivesse acontecido hoje de
manhã.
Mano,
eu consigo me bater um negócio aqui no meu peito, só de lembrar a sensação que eu tava sentindo.
Se eu tivesse aquela máquina de inteligência artificial que consegue analisar as ondas do meu cérebro e botar um vídeo, eu acho que eu conseguiria reproduzir a cena, assim, numa tela, tá ligado?
Nossa, eu consigo lembrar do meu nervoso. Nossa, que coisa. Porra, se fosse hoje, eu não ia fazer isso comigo hoje.
Não, né?
Não, porque mudei, né? Fiquei um homem zarrão agora. Duvida ela me zoar. Não vai zoar.
É, hoje você é o
não
cara
tem como fazer
que...
brincadeira. E eu não ia peidar também, assim, tipo, ai, meu Deus, o que eu faço agora? Só ia lá e tacava um beijo rapidão, assim, eu acho que ela não ia conseguir nem desviar, tá ligado? E aí ela que ia se ferrar, porque ela queria me zoar.
Ah, tomou um beijo.
É, eu devia ter feito isso, mano, eu devia ter soldado um beijo relâmpago, tá ligado?
Ah, mas não tem isso, cara. Tipo...
Nossa, se eu pudesse voltar uma vez na vida, eu ia ser agora, mano.
Só uma chance pra voltar no tempo era nesse dia.
Nossa... É foda, né?
Voltava e falava, vai tomar no cu, porra.
Nossa, que inferno.
Tá louca?
Vem do futuro aí pra falar que...
Porra, de beijo eu, hein? É. Vai estudar, cara.
Não, não, não fiquei traumatizado.
Daqui a pouco tá com 5 filhos aí, ó.
É, ué.
Vai estudar, porra. E tá, né?
E é isso aí. Na vida... Dá voltas, tá ligado?
Snake.
Deus.
A língua. É o chicote do corpo.
É? É isso aí, né? Deus é foda.
Quem?
Deus.
Não, Deus é foda não, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo.
Pô, ele é o cara.
É.
Ele é o cara.
É.
Ele te dá uma mão, te dá três.
Eu, um dia eu tava andando num Uber, e aí o cara tinha uma mexerica no, perto do...
No console
de mão, assim, é. E aí eu falei, senhor, tá com... Eu entendi que eu tô pra conversa, né? E aí eu falo qualquer
coisa. Puxar um papo ali.
Falei, é uma mexerica aqui, né? Aí ele falou como é que era o nome que ele falava lá na cidade dele, que eu não lembro. Não era bergamota, não era tangerina, era alguma outra coisa.
Caralho, tem mais nome essa
coisa. É, ou ele tava me zoando, né? E aí eu falei, ai, que legal. Ele falou que é... Do pé dele, tá ligado?
Ele tem um pé.
Uhum. E aí eu, pô, que legal. Eu comecei a falar assim, ele, um cara super grato pela vida, assim, sabe? Tipo, apegado à natureza. E aí eu falei sem querer, mano.
Ok.
Deus é foda. E ele tava conversando comigo na moral até esse momento. Aí ele falou, não, aí não.
Ele não curtiu?
Uh-uh. Não.
Soltou um Deus é foda e o cara.
Foda não. Isso é blasfêmia.
É sério?
Aham. Uhum. Aí eu falei...
Pô, né? Maneira de falar, foi sem querer.
É, eu falei, puta, foi mal, mano. Eu me arrependo, tá ligado? Tipo, não era... Eu tava realmente na intenção de elogiar o cara.
É, foda pra mim, é bom.
É, no contexto ali eu tava claramente elogiando, né? Mas porra. Eu fiz um mau uso da palavra ali e, enfim, quase deu merda pra mim, mano.
Poderia falar, Deus é demais.
Deus é incrível, só que se eu falo que Deus é incrível, eu tô querendo dizer que não dá pra acreditar nele, tá ligado? Porque incrível significa isso, né?
Cara, nunca parei pra pensar nisso. Porque ser incrível é algo acreditável. E incrível é que não dá pra crer. Bom
tinha uma
demais.
Postagem da página Atea, que era Associação de Ateus e Agnósticos.
Nossa, lembro. Onde que tinha isso?
No Facebook.
Facebook.
E aí tinha um post que era assim, Deus é incrível. E aí embaixo era, porque ele não é crível. É muito foda essa página, né, mano? Os ateus de 11, 12 anos, assim, tipo... Eu descobri que Deus não existe, seus
otários. O pessoal briga, né? Tipo, briga. Os caras, tipo, é ativamente ateu e a missão dele.
Olha, tem um cara de speed skating que chama Lucas Cu, e ele é brasileiro.
É Cu?
Cu com K-O-O.
Ah, ele deve ter olho puxado, cara.
É, provavelmente, né?
Brasil, né? Estamos vendo aqui um bagulho das Olimpíadas aí de Gangwon lá na China. E o Brasil tá...
Que esporte é esse? É patinação no gelo? Eu nem sabia que tinha esse
esporte. É, corrida, mano. Né? Tem brasileiro nisso daí? Caralho, aí que tá, como é que o brasileiro brinca?
Eles fazem movimentos sincronizados, olha isso.
É o padrão, viu? Nossa, é demais. Queria que vocês pudessem assistir isso aqui que a gente tá assistindo.
A gente tá tentando relatar com o máximo de detalhes. Olha, os caras vão caindo.
Nossa.
Mano, é corrida de patinação no gelo, mano.
Nossa, era escorregada ali.
Tem muito esporte, né, mano? O ser humano inventou muita coisa, cara.
Louco, né? Louco.
Inventou muita coisa.
Fazer coisas no gelo. Especificamente no gelo. Vamos inventar um patins de gelo.
E a gente vai fazer
Porque alguém teve uma vontade de falar assim, mano, já pensou ter um negócio pra andar em cima do gelo? No mó pau.
E a gente vai fazer uma arena com um ambiente controlado que vai ter gelo.
Gelo lá dentro. E a gente faz um espação pra galera vir ver assistir ainda. Da hora.
E a gente transmite.
Demais. Mas aí...
Não dá pra imaginar que isso ia acontecer quando o cara fez fogo pela primeira vez, né?
Dali, mano, dali o ser humano só foi pra vala, pra baixo. Depois que o homem descobriu o fogo, a gente só decaiu. Começou a destruir o planeta.
É, a gente começou a fazer um monte de coisa, mas a que custo, né?
Pois é.
Eu sou muito grato pela época que eu nasci, assim, eu acho que a gente nasceu num momento muito bom da...
Foi, sabe por quê?
Da história, porque...
Porque eu acho que a gente conseguiu participar de uma transação, a gente fez uma transação muito boa do que o mundo era e o que ele tá virando, né? Porque, pô, se a gente já nascesse agora, depois dos anos 2000, aí, desculpa aí, galera, mas acho que vocês deixaram de acompanhar várias coisas, sabe? Sim. Tipo, sobre como a tecnologia avançou. E aí hoje tá tudo fácil, tá tudo na mão, tá ligado? As criançadas aí não...
Eu acho que você perde um pouco a referência, né? Tipo, eu acho que pode vir aí uma safra de jovens e de novos adultos bem esquisita, né? De pessoas que não têm referência do que é um mundo sem internet, do que é um mundo sem tudo na palma da sua mão.
Você tava lembrando esses dias, mano, sabe que o negócio que eu fazia?
O quê?
Eu baixava vídeo de YouTube, né? E gravava um CD, mano, pra assistir mais tarde.
Sim.
Cara, eu tinha coletâneas de vídeos engraçados gravados em CD. Não podia aparecer uma visita na minha casa que eu colocava aquele CD e falava assim, olha isso, senta aí pra assistir.
Olha lá, o cara foi pegar a empilhadeira e caiu tudo.
Mano, aqueles How to Be a Ninja, tá ligado?
Sim.
Nossa, esses vídeos, primeiros vídeos de YouTube eu tinha gravado em CDs, vários CDs. Época boa, né?
É,
lembra
então...
do Counter-Strike que eu gravei pra vocês?
É muito legal e é muito importante, né? Eu acho que a gente nasce num ponto bem crucial ali da história humana, né? Que a gente consegue pegar um pouco desse analógico, mas sem sofrer muito também com falta de tecnologia, né?
É.
Mas só pra ter uma noção do que é viver sem isso. E, tipo, eu acho que eu traço um paralelo com a minha vida antes de eu conseguir fazer minha grana com os meus trampos na internet e tal.
Hein?
E, tipo, mano, eu era pobre, tá ligado? Eu era pobre, mano.
A gente jogava naquele seu TVzinho de tubo, você tinha uma mini TV, mano, lembra?
Mano, eu tinha uma TV de 15 polegadas de tubo. E óbvio que eu sei que tinha muita gente que não tem nem isso. Eu que não tinha nada na minha escola, eu era playboy, mano. Porque todo mundo era, mano, tinha muita gente que era muito fodida. Mas mesmo assim, né, tipo, eu vivi uma vida que, porra, em um momento da minha vida eu tinha que escolher qual conta que eu ia pagar. Eu tinha, tipo, se era de luz, se era de água, o que iam cortar? E, tipo, tava falando hoje pro Marcelo que minha mãe, que eu lembro de quando começaram a vender pão por quilo. Assim, antes era por unidade, e aí eles começaram a vender, eles começaram a pesar o pão, e minha mãe ficou puta, porque isso ia deixar o pão mais caro. Então, tipo, todos
esses... Meu pai falou várias, ele falou, agora eles vão botar cimento dentro do pão, tá ligado?
Todos esses mínimos, esses ajustes que, mano, que eu sentia tanto, e hoje, né, pra mim não tem um impacto tão grande, porque hoje eu tenho uma condição melhor, mas são coisas que... Porra, eu considero muito importante, né? Não que eu seja um ser humano 100% iluminado e consciente e desconstruído, mas, porra, eu acho que eu sou muito melhor do que eu teria sido se eu tivesse nascido um playboy, assim. E é por isso que eu dou um certo desconto pra quem é muito playboy e o cara é meio cuzão, porque eu falo, mano...
O cara não sabe, se, não viveu.
O cara não sabe, né, mano? Ele tá só, tipo... Deus perdoa essas pessoas, não, elas não sabem o que pensam e elas não sabem o que falam, mano. Esse é um exercício bem importante também pra você fazer enquanto ser humano, que é, tipo, tipo, às vezes a pessoa fala um negócio horrível, ou faz um negócio horrível, que óbvio que ela tem que ser responsabilizada por isso, né? Porque a culpa tem que ser de alguém. Mas a pessoa, muitas vezes, ela não sabe de fato o que ela tá falando.
Não fez de propósito, né?
É, tipo, ela, não, ela até faz consciente, mas ela não sabe o que ela tá falando. Uhum. Tipo, ela não tem noção, ela não tá... ativamente falando aquilo porque é aquilo mesmo que, sabe, que ela não tem noção do que é aquilo que ela tá dizendo, do que é aquilo que ela tá pensando.
Você tá fazendo.
É, então enfim, acho que é, essa frase é muito boa, né?
É, isso
Deus,
aí.
Deus perdoe, eles não sabem o que pensam e não sabem o que dizem.
Pois é, eu tento ser uma pessoa melhor cada dia que
eu
passa.
Eu também, mano. E eu sinto que eu tenho uma dificuldade com isso, assim. Às vezes eu me acho uma pessoa muito, muito egoísta, às vezes eu me acho uma pessoa muito... Sei lá, mano.
São momentos, né, mano?
Eu acho que
não dá pra ser assim o tempo todo.
É, sim, mas quando a gente vai vivendo, e hoje em dia tudo acontece num ritmo muito rápido, em um momento da vida você vai perceber que é impossível você não decepcionar as pessoas, tá ligado?
É.
Porque às vezes fazer algo legal pra alguém significa diretamente, por conta dessa ação, decepcionar uma outra pessoa. Então esse é um dos ensinamentos também que a idade me trouxe, assim, de que, tipo... Acho que o mais importante é você tentar enxergar a sua essência ali, trazer ela pra fora e ser você, do que ficar tentando...
Agradar tudo e todos?
É, o tempo todo, sabe? Tipo, mano, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa compreensiva, seja
humilde,
uma pessoa paciente.
Porra.
Lembre-se que as pessoas não... Como eu já falei, muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão falando.
Ah.
Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão pensando. As pessoas são tão confusas quanto você, por mais que elas não pareçam ser. Por mais que as pessoas pareçam cheias de certezas e de razões, elas não sabem.
E não é porque é óbvio pra você que vai ser óbvio pra outras pessoas também.
Então, tipo assim, o exercício que eu sempre tento botar é esse exercício de... empatia mesmo, mano. E eu acho que quanto mais difícil é ter empatia por alguém, mano, mais valioso o bagulho é, tá ligado?
Porque pode crer.
É realmente dar outra face assim e falar, mano, tá, mano, eu acho que não existe alguém que é propositalmente do mal, tá ligado? Acho que só existem pessoas que são muito bagunçadas.
É, um pessoal meio louco da cabeça, assim, aí, viu? Eu acho que existe.
Então, mas não é maldade, né? Acho que as pessoas só querem o que é melhor pra elas, né?
É, se é bom pra ela, não significa que é bom pros outros também, entendeu? Mas se ela tá curtindo, ela faz.
Normalmente, querer o mal do outro gira muito em torno de insegurança consigo mesmo, né?
Tipo, satanismo.
Satanismo, ocultismo.
É.
Ou pode ser que tudo que eu tô falando aqui também seja uma grande merda, né? Mas essa é a beleza da vida, mano. Você poder falar as coisas em voz alta pra, às vezes, perceber depois a merda que você tá falando.
É, por isso que, sei lá, faz o podcast, a gente fala o que quiser aqui, cara.
Mas no Bocadinhas, como a gente
restringe muito a base de comentários também, a gente pode falar o que a gente quiser,
não,
cara.
Não vai ter retaliação.
Não dá pros caras cancelar a gente, tá ligado?
É incancelável, e as pessoas que ouvem o nosso programa, elas são parte de uma doutrina. Ou seja, tudo que a gente tá falando aqui não vai nem pra debate. Eles têm que concordar. Tá ligado?
Tem uma galera, mano.
Então,
pessoal,
tem que
gosta,
passar, né? essas coisas que talvez sejam verdade, tudo adiante. Que não dá pra deixar toda hora que a verdade estrague histórias tão boas quanto as que a gente faz.
Pois é, e o que é bom, o que é engraçado tem que ser lembrado pra sempre,
tem
tá
que
ligado?
Ser proliferado.
Então eu me regro um pouco aqui pra não falar coisa demais, mas o que é dito pode passar pra frente, mano.
É. E eu acho que essa semana é do dia 24, né? Na próxima semana vai ser.
Mês que vem.
Próxima semana vai ser dia 31,
é,
vai ser quarta,
31.
Né? Quarta, 31, 1, 2, é. Então a gente tem um Bocadinhas no dia 31 e depois a gente vai ter um Bocadinhas que vai ser entre o aniversário do Marcelo e o meu.
Cara, isso vai ser animal, e vai ser o aniversário do próprio Bocadinhas, cara.
Então, a gente pode fazer uma mega festa.
Vamos fazer isso.
Bora.
Vamos botar bebida no meio, porque fica tudo engraçado. Sim, quando tem bebida.
Vamos fazer isso.
A gente influenciando aí, ó. Criançada. Criança, não bebe.
Tem que beber. Eu adoro.
É, com 18 anos pode fazer isso. E eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi encher a cara.
E tirar a carta pra poder
tirar a carta, vezes. Exato. Menos ir no puteiro, nunca fui. Preciso ir.
E o que você pensa da sua vida daqui pra frente, Marcelão? Tipo, o que
eu acho que, mano...
Como que você se vê no futuro, assim, tipo, médio e longo prazo?
Cara, o que eu queria da minha vida, eu queria me aposentar o quanto antes, tá ligado? Mas pra você se aposentar, você tem que ter uma estrutura, né? Eu quero ser uma pessoa que viaje bastante. Eu tô muito nessa neura aí de, pô, eu não posso ter filho, tá ligado? Porque eu tô dando essa desculpa de que eu tenho muita coisa pra fazer.
Sim.
Então eu tenho que fazer. Eu quero viajar, tá ligado? Eu quero ver coisas novas, sabe? Tipo, poder visitar lugares lugares diferentes e poder chegar o mais longe que eu puder agora, porque tá fácil. Fácil assim que eu digo, né? Você não tem uma família pra sustentar, ou uma mulher pra te encher o saco, o caralho. Então você aproveita agora pra poder fazer o máximo de coisa que você pode. Eu acho que como eu tô envelhecendo assim, eu acho que eu tô saudável, sabe? Tipo, eu tô feliz, eu tô curtindo a vida do jeito que tá indo, sabe? Tipo, desde a saúde aí, do trabalho, de tudo. Mano, eu tô curtindo demais, então acho que só melhora, tá ligado?
A gente fica sempre alarmado pelas coisas negativas e pelos poréns que a gente tem na vida, né? A gente às vezes esquece de olhar pro quanto as coisas boas estão boas.
Exato, e eu sou positivo pra um caralho.
Do quanto elas poderiam estar muito piores, tá ligado? Tipo, eu lembro uma vez que a gente tava bêbado aqui em casa e que você chegou de trás do sofá, me deu um abraço e falou assim, a vida podia ser muito pior, né, Lucas? Eu falei, mano, sim, mano, ela podia ser muito pior. Então é isso,
só
mano.
Alegria, porra. Eu gosto de ser uma pessoa positiva, tá ligado?
Uhum.
Né, positividade aqui é tudo, tudo positivo, menos soro. E daí pra frente, acho que as coisas se desenrolam sozinhas, sabe? Difícil eu chorar, tá ligado? Ficar assim, tipo, puto, triste com alguma coisa. Sim. Não adianta, tá ligado? O bagulho já foi.
É, né, você abstrair o mais rápido possível.
É que você fica bem logo, tá ligado? Vai ficar se remoendo aí, tipo, não vai resolver as paradas, tá ligado? Então, eu sou sempre uma pessoa positiva diante das dificuldades, ou tipo, mano, não tem o que fazer, faz e acabou, entendeu? Eu acho que isso daí faz bem, né? Em vez de ficar se remoendo, é uma parada que acho que faz mal pra mente das pessoas. Então, cara, eu envelheço aí com a sabedoria, tá ligado? Não vou me sentir cada vez mais velho coroca, mas eu vou me sentir uma pessoa mais madura.
Nível mais alto.
É, com certeza. Entendeu? Eu, um ano atrás, devia ser uma coisa totalmente diferente do que eu tô sendo hoje.
Total. Acho que se eu pudesse escolher uma vida pra viver, uma idade pra viver o resto da vida, seria 25, mano.
É, na média, né? O quarto do centenário ali.
Pra mim, um auge do ser humano é com 25, assim, tipo...
É, uma brisa.
E realmente, pô, a minha vida com 25, ela era, né, é bem parecido com a de hoje, mas é tipo... Nossa, olha esse esporte, Marcelo.
Isso é o curling. Curling.
Os caras vão enxugando a pista pra bolinha aí mais longe.
É tipo um bote do gelo, né? Eu tô entendendo aqui. Eles vão limpando aí pro bagulho seguir o caminho, tá ligado?
Nossa, mano.
Ficar
é
mais liso.
É, esse cara jogar um futebol, fazer, caralho. Mano.
Emoção.
Vai jogar um futebol.
O cara é com o rodinho.
Então, e porque no meu caso, né? E aí eu vou, né? Isso é o meu caso particular. Mas, tipo, pô, com 25 anos eu tava morando sozinho. Eu tinha minha estabilidade financeira, tinha minha independência. Podia fazer as coisas que eu queria. Então, pra mim era muito melhor do que ter, tipo, 19 ou 18, né? E ainda hoje, pra mim, ter 27, 28 é muito melhor do que quando eu tinha essa idade. Então, enfim, acho que é isso, mano. Vamos aproveitar ao máximo aí, viver, comer xereca.
Nossa senhora! Desculpa, me empolguei aqui.
É isso aí, rapaziada.
Quente e molhada?
Quente e molhadinho.
Puta merda.
Cheiro de buceta quente, né?
Por no bigode. Fazer assim, ó.
A gente vai ficando por aqui, tá, pessoal? A gente tem mais um programa aí antes do nosso super...
Vai ser da hora, ó. Vou começar a ter umas ideias aqui pra gente gravar num lugar absurdo,
então,
hein,
mano? Então, muita coisa aí vem pra esse ano no Bocadinhas aí, que, né, a gente vai ter carnaval aí, vai ter uma porrada de coisa. Então é isso, fiquem todos muito bem.
Nossa, o carnaval vai ser top, mano.
Deus abençoe a vida de vocês.
É Deus na vida de todo mundo.
E eu vou ficando por aqui, e o Marcelo também.
É isso, galera. Quem gostou, bate palma, quem não gostou...
Não esquece de deixar o like lá no Bocadinhas lá, que a gente tá com 5 estrelas, graças a vocês.
Nossa,
aí.
Bom demais.
Muito obrigado.
Muito orgulhoso disso.
Avaliações.
Descobri
de vocês,
esses dias que o nosso podcast é mais famoso que o da Lana Del Rey, tá ligado?
Eu quero que ela se foda também.
Não ligo pra ela. Ela faz parte dos famosos que eu não sei dizer se eu sei a cara dela.
Eu não ligo pra você, Lana Del Rey.
Nossa, você cancela.
Ela é bonita demais, nossa senhora.
Eu vou pesquisar depois. Fotos da Lana Del Rey.
Você ouviu
Bocadinhas.
Bocadinhas. De volta na próxima semana.